Bom, aí, hoje, como a gente já testou, vai ser perguntas e respostas. Eu tenho algumas orações que eu acho lindas que a gente nunca usa, né? Então, vamos nos ligar a Deus e eu vou ler, enquanto a gente estiver fazendo essa mentalização, eu vou ler a oração, que é uma poesia, O Despertar da Alma. Centelha divina de Deus emanada, feita para a luz, que inconsciente partes rumo da glória. Trabalha e progride, caminha e avança, porque de flux não é que serás poder, expondo a vitória. Trabalho não é dor, ciência não é praga ou maldição, virtude não é lamento, não é tormenta. E aquele que a lei de Deus vive, de Deus tem bendição. Porque o amor é a arma que o mal afugenta. Se nos rincões embrionários o automatismo te dominava, e nos intermediários o instinto te regia, agora que és consciente, inteligente e culta, sai da lava. Honra a divina paternidade, a sacra essência que é pia, que desde remotíssimos tempos profetizava a palavra de Deus, a revelação que bem assim te queria. Essa poesia que o seu Osório escreveu, eu acho ela muito linda. E é realmente, é o despertar da alma, né? Nós saímos do nosso Pai, em essência, como a centelha divina, totalmente fechadinha, e passamos pelos estágios como luz, como poeira, né, como luz, gás, vapor, poeira cósmica, até atingir um planeta. Como a gente já comentou, todas as estruturas da parede, dessas cadeiras, de tudo aqui, um dia vai sublimar, né? Então, a gente tem de entender que é uma eterna evolução. E nós, como espíritos hoje, com 7 chakras desenvolvidos, já passamos primeiro pelo automatismo, ou seja, quando a gente era uma pedra, quando a gente era uma árvore, quando a gente era uma alga, ou esse tipo de coisa, na nossa evolução, a gente espírito em evolução, que fique bem claro, nesse período era automático. A gente ficava, recebia as informações, mas a gente estava totalmente inconsciente, era totalmente automático. Aí, lentamente, nós começamos a aprender a ter instinto. O instinto, então, os animais. Eles começam a sentir algum medo, começam a sentir algum prazer, eles têm a necessidade da comida, eles atacam porque eles têm medo, porque eles se sentem atacados, e assim por diante. É instintivo. Então, nós passamos dessa parte automática para ter uma parte instintiva. Mas continua meio automatizado. Aí nós começamos, nesse ponto, já começam a desenvolver os chakras, as ligações espirituais com a parte da matéria, com o corpo, e nos encarnos e desencarnos nós vamos aprimorando, até atingirmos corpos humanos, com 7 chakras desenvolvidos. Primeiras encarnações terríveis. Primeiras milhares de encarnação, não é nenhuma nem duas.
Com instintos.
É claro. Infelizmente, a gente tem de perder, mas aí a gente não perdeu. E aí a gente vai para essas encarnações, daí a gente começa a perceber algumas coisas. As primeiras encarnações a gente não tem condições de saber matemática, tem dificuldade em falar, é tudo muito primitivo. É tudo muito difícil. E aí a gente vai aprendendo, ainda o instinto muito aflorado, né? Muitas vezes atacando com medo de ser atacado e não ia ser atacado coisíssima nenhuma, e assim por diante.
No caso, o cara tem muito instinto.
sete chakras.
Sete chakras. Veja bem, nesse período, ele pode ter ativado alguns libertos ou não?
Não, esses chakras estão aí funcionando.
Sentido.
Ah, sim, ele pode.
O fácil, visão, esse tipo de coisa, o espírito, o ser, ele tem isso para sobreviver. Ele é o caso do cachorro, ele tem um olfato, já são ordem. Quando ele está nesse último momento, na lente,
ele perde alguma coisa, certo?
Ele perde alguma coisa, porque ele tem que ter alguma coisa para sobreviver.
É. Sim, mas ele não tem. O homem tem aquilo que ele precisa. Seria muito estranho, já pensou se a gente tivesse a visão do mosquito?
Que é lateral ainda.
Que vê tudo. O ouvido de um animal.
O mosquito não é um olho só, ele tem
olho. Dois, né? Sim, sim, por isso que eu estou te falando, é um negócio assim.
É um olho só.
É multifocal, é assim, já. O olfato, de alguns animais. O olfato de alguns animais. O ouvido, a audição de outros que sentem, nós perdemos isso porque nós temos de perder o nosso instinto nessas coisas e nós temos de usar os sentimentos, sentidos. Então, por isso que muitas vezes a gente perde algumas coisas que alguns animais têm e muito, porque a gente tem de desabrochar os sentidos. Se a gente continua com essas capacidades, ter uma audição avançada, enxergar em gamas muito maiores do que a gente enxerga, sentir o cheiro e assim por diante, o nosso sentido fica apagado. E o importante para o homem, para a evolução, é o sentido, que é no sentido que a gente começa a chegar mais na espiritualidade.
Como assim?
Sentimento.
No sentido, né?
É isso que é mais importante. É esse sentido. E é isso que nós temos de ter. Entendeu? Agora, os sete chakras, isso é uma característica humana. É uma característica.
Na evolução você vai ganhando chakras.
Você vai aprimorando. E outro, nós temos sete chakras, mas normalmente ele não está tão. Às vezes um está mais derrubado que outro, um está mais apagado, está girando errado, não está tão certo, porque vai depender muito da gente. Na hora que os sete estiverem perfeitos, ele vai se transformar em um.
É
o grau crítico.
Ele tem que
estar maluco, né? Por evoluindo, foram acrescentando os chakras.
Sim, sim, vai.
É.
Não, vão acrescentando, nasce com um.
Não.
A centelha de vida é um chakra.
E volta a ser um só.
E volta depois a ser um só. Só que aí tudo precisa bruxar. Do um vai pro um volta. Tá? Então nessa poesia, né, ele coloca, né, que do automatismo vai ao intermediário, que é o instinto, e vai para a consciência, que é inteligente, curta e sai da lava. Por que está escrito aqui na poesia sai da lava? Porque nós hoje temos os sete chakras, somos inteligentes, somos cultos. Lemos, escrevemos, conhecemos um pouco de ciência, mas temos tudo. Porém, continuamos indo totalmente contra as leis, matamos, somos cruéis, somos assassinos e somos pessoas boas, mas também temos o nosso lado. Nós temos de sair disso, nós temos de entrar para a verdade, nós temos de entrar para um caminho bom. Não adianta. Peraí. Você está precisando?
Ah, que a Clarissa
deixou
uma coisa, gente.
Não, essa. Não.
Tem café na gaveta de cá.
É, só não pega o livro de vibração porque. Não é isso. É que é a negatividade. Porque ela vai mexer em coisa negativa.
Mas lá vai ele diz também que pensa de coisas exteriores, de coisas exteriores.
Então, agora que és consciente, inteligente e culta, sai da lava. Sai desse animalesco todo, né?
Não,
é indiferentemente, é individual para cada um. Agora, Depois, honra a divina paternidade, que é pai. Honrar a Deus. A sacra essência que é pia, que desde remotíssimos tempos profetizava a palavra de Deus, a revelação que bem assim te queria. Por quê? Porque a revelação, ela te mostra o caminho, ela é a luz do mundo, ela te ensina alguma coisa. E a gente não tem isso de... no mundo de hoje, pouquíssimas pessoas usam a revelação. Elas acham que isso são coisas erradas, que está totalmente perdido, que está fora da realidade. E não é verdade. Então, eu quis só abrir com essa oração, porque, na realidade, essa oração é para nos despertar mesmo, para nos chamar para a verdade, para nos chamar para o nosso desenvolvimento. E como nós vamos conseguir fazer isso se a gente, sabe, se a gente não tem essa consciência de que nós estamos fazendo certo ou errado? Porque, na realidade, para a grande maioria da população planetária, o que nós fazemos é errado. Eles acham que o certo é aquilo de pedir benzinho, de dar três pulinhos, de acender velinha, de fazer essas coisas e virar as costas. Eu fiz a minha parte. E, ainda mais, muitas não aceitam nem a reencarnação, né? Não aceitam a comunicabilidade, não aceitam que você é um espírito que vai e volta, porque você está aprendendo de evolução. Acha que numa única encarnação, que Deus cruel é esse, que pôs um lá na favela, um aleijado, um cheio de chagas, um cheio de dinheiro, um que a vida lhe sorri para tudo, onde põe a mão faz dinheiro. O que é isso? Nós não estamos... Então, as pessoas não entendem que tudo tem um porquê, da alegria ou da tristeza, do bom ou do mal. Tem um motivo. E esse motivo é muito importante, né? Então...
Para se buscar esse motivo, você precisa sair do teu... lugar comum. Você tem que pensar se você
vai estudar.
Porque as outras religiões, eu vejo como comodismo. Se eu vou na missa todo domingo, eu fiz a minha parte, quando eu comi.
Exato.
Eu comi lá.
Você bateu o seu cartão.
A hóstia lá, tomei a hóstia lá. Eu
poderia ter pecado.
Fiz a minha parte. E o padre ainda fala lá que na hora final, se você pedir perdão a Deus, você vai ser perdoado.
Pinóia,
né?
Mas claro,
você
vai, né?
Não.
Tem que pagar
tudo. Vai pagar até o outro objetivo, né? Se
você
perdoar, você
não
joga
assim, não
tem
esse,
mas.
Perdão
não
tem esse, né?
Perdão é. 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 Perdão é.
Eu conheço. Você quer defender, eu conheço. Mas vai ter que ressarcir.
Mas é porque Deus te pune.
Não.
Fica marcado na gente, é automático, nós vamos automaticamente
fazer. É verdade.
É o que faz e o que paga. A gente não tem jeito. Não tem jeito. A gente faz, a gente paga. Né? Então. É claro. Não, ele não é o mal. Ele não é o mal. A gente foi contra as leis. A gente machucou um irmão ou machucou a si mesmo. Você vai ter de ressarcir. Porque para você entrar na harmonia, você precisa ter pago todos os seus erros. E tem entendido. Né? Então, com essa oração, nos ligando a... E que já começamos a discussão, isso é muito importante. Nos ligando aos nossos irmãos justificados e todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, a oração, a última palestra do ano sobre dúvidas e perguntas do divinismo está iniciada, que já começou, verdade. Como só uma rodada de mediunidade,
pra... a graça de Deus, eu vejo colocarem um cristal, uma forma, como é que chama que faz assim?
Losango,
aqui no chakra frontal das pessoas, azul, pessoal azul.
Que bom, gostei que você viu até cor. Muito bem.
Vai
continuando. Você chegou agora.
Né? papel e na mesa.
Ali o Clécio, a Raquel viu alguma coisa, sentiu?
Com graças a Deus, eu acompanhei. É, desde que eu estava estacionando a moto ali, realmente uma luz azul muito bonita, como as nossas irmãs já falaram. E um azul claro, cintilante, bonito, cobrindo todo o ambiente. É, inicialmente, eu tinha achado que era uma cúpula, mas não é, ela não é uniforme, essa luz. É muito brilhante, e como se fosse assim... como posso explicar? Ela tem um centro, bem no centro aqui do ambiente, ela é mais forte, aí vai expandindo, vai ficando um pouquinho mais fraquinha, indo para fora, mas ainda tem uns raios de luz azul, assim, é bem interessante. É uma população de desencarnados bastante grande e muito curiosos. Eu vejo muitos irmãos aqui conosco, com várias perguntas, várias inspirações que eles querem fazer para poder sanar as dúvidas deles. Existe um grupo aqui à minha direita, mais profundo assim, um grupo de padres que já aprenderam bastante. Vocês nem gostaram que eu falei isso. Um grupo de espíritos que tiveram várias encarnações como padres, mas que já estão aprendendo bastante coisa, entendendo todo o processo deles, e estão aqui realmente para aprender um pouquinho mais. Então, um ambiente de bastante tranquilidade e de relax, assim, um ambiente muito tranquilo. E as pessoas, os nossos irmãos aqui que estão presentes, querendo aprender também, muito tranquilos, mas de uma forma mais relaxada, mais aberta para entender, graças a Deus.
Eu só gostaria de colocar, com a graça de Deus, que tem uma equipe que veio de outros trabalhadores ligados à espiritualidade, mais da Umbanda, inclusive tem um cheiro forte de cachimbo, de charuto, até achocolatado, eu não gosto desse cheiro, até que achocolatado não está tão ruim. E é porque fica aquele cheiro um pouquinho melhor, né? Senão fica um cheiro de cigarro muito forte. E eles estão aqui para aprender. E muitos espíritos, como ele falou, felizes da vida. Porque quando a gente está encarnado, eu sempre repito isso e vou repetir a última vez do ano também repetir de novo. Sempre que a gente está encarnado, é fácil, eu quero ir no fulano de tal, eu vou, eu quero ir no centro, eu quero ir na igreja, eu quero ir em qualquer lugar, eu vou.
Eu quero ler.
Certo ou errado? Eu quero ler, eu quero assistir um filme, eu vou. Porque eu estou encarnado, eu estou na matéria, eu ando. Agora, quando você está desencarnado, você tem de adquirir merecimento para esses lugares. Não é assim. Eu estou ali na subcrosta, tem uma palestra que eu fiquei sabendo em tal lugar. Você não vai. Para você ir, você tem de ter merecimento. E as pessoas sofrem muito. Então, aqui tem tudo de mão beijada, e os encarnados não vêm. Agora, em compensação, do outro lado, eles querem, pedem pelo amor de Deus e não conseguem. Quando vem, é o que ele falou, a alegria que eles conseguiram chegar num lugar para aprender doutrina. E é isso que é importante. Deus não nega nada para ninguém, mas vai dar para cada um conforme o seu merecimento e a sua vibração. Isso é importante as pessoas entenderem. As pessoas não entendem e não fazem bom uso do seu merecimento, né, daquilo que consegue ter. Bom, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. Vamos lá.
Pegando.
Hã?
Pegando a ponte.
Pegando a ponte. Vamos lá. Oração.
Como é que se evolui do mineral para o vegetal, do vegetal para...
Olha, é muito lento.
Você falou, é uma árvore.
É.
Às vezes a gente tem árvore de 500 anos.
Ah, e a pedra que dura mais de 1.000 anos, 2.000, 3.000?
Eu fui um pouquinho mais generoso, tendo uma árvore de 500 anos.
Então, gente, essas balinhas é para comer, viu? E aí, o que acontece? É tudo muito lentamente. Você começa indo devagarinho. Você chega na Terra, por exemplo, que aqui é o que a gente tem exemplo. Cada um vai para um planeta. Você chegou na Terra. Você chegou na Terra, você vai para a estrutura mais simples que tem. Qual é a estrutura mais simples? Areia, terra, essas coisas. E você vai. Dali você vai para uma estrutura do reino mineral, que é o reino mais simples, um pouquinho melhor. Existem, se você vê na natureza, a ciência já fala isso, que primeiro tem tem espécies que são com estruturas minerais e estruturas vegetais. Então vai ter essa mudança. Que são as mutações. Aí, na estrutura mineral, é mais difícil você ver essas, porque você precisa conhecer a estrutura interna para saber, porque são todos totalmente estáticos. Né? Mas elas também têm capacidades, por exemplo, aquela esponja, que é uma estrutura mineral, mas ela já tem movimento, ela não é estática. Então, é sempre em cada tempo e cada um fala uma coisa. O que eu entendi da espiritualidade é que aí não é assim, uma pedra é um espírito, é um grupo dessas estruturas, está formando ali...
Só individualiza quando tem três chakras.
Só individualiza depois. Então, nessa estrutura, vai indo. Quando chega para as plantas, tem as estruturas unicelulares. E aí vai aumentando, né? E também tem aquela mudancinha quando vai do mineral, do vegetal para o animal. Tem aquelas as plantas carnívoras e tudo mais, aquelas estruturas que já começam a ter alguma informação. As abelhas, aquela colmeia, aquela coisa, é um espírito que está ali em grupo aprendendo. E eles vão evoluindo. Aí até tem a individualização, como ele falou, a partir do terceiro, quando você forma o terceiro chakra, começa. Pitágoras, né, o matemático, eu sempre faço confusão com números, mas é que ele estudou que o homem, que o espírito, desculpa, o espírito, ao sair da centelha divina, de Deus, ter criado a centelha divina, até ter consciência, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, da onde eu vim, ele já caminhou aproximadamente 450 milhões de anos. Então, esse espírito, inconscientemente, rodou tudo isso. Eu sempre faço confusão com o número, tá? Mas para mim é isso, 450. Mas é muito tempo. Mas é muito tempo. E, a partir daí, vai começar a andar. E, quiçá, quantos milhões de anos você vai ter para atingir, voltar a ter um chakra só, o divino? Que é o grau crístico. Você já tem noção? Por quê? Porque a gente, quando começa a ter consciência, a gente é metido, a gente acha que pode tudo, a gente muitas vezes esquece de Deus, existe arrogância, né? Eu posso, eu sou, ah, não gostei de você, eu mato, eu não gostei desse, ah, eu gostei daquele, eu ponho outro, sabe? E aí? E aí a gente vai contra as leis. Coisa que, apesar de todos os sentidos, se você vê os animais, com exceção dos mais evoluídos, macaquinhos, assim, você vê, eles respeitam. Eles respeitam o próximo e respeitam a natureza. Eles têm, por quê? Porque a gente recebe de Deus essas condições de respeitar, de honrar. O amor é um sentimento relativo, já não é isso, né? Mas de viver em harmonia com o todo. Eles receberam isso. E nós recebemos, porque nós já fomos aquilo. Só que a hora que a gente põe essa coisa aqui, a inteligência no meio, entra tudo isso, a gente esquece de viver em harmonia. Sabe, quando o homem foi para a Lua, a espiritualidade pensava assim, o mundo vai mudar. É isso que ele esperava. A gente vê uma coisa só. O planeta não tem, não tem fronteira. O planeta não tem divisão. Aqui pertence aos Estados Unidos, aqui pertence ao Brasil, aqui pertence à Coreia. Não existe isso, gente. O planeta é um só. Todos deviam falar a mesma língua. Todos deviam se respeitar igualmente, não achar que um é melhor do que o outro. Ou poder pegar e ficar passando a bomba em cima do outro. Né? E nossa arrogância por acharmos que somos os inteligentes, esquecemos tudo aquilo que Deus nos pôs no nosso DNA, na nossa intimidade, o respeito à natureza. Vê que lindo! Os animais, quando eles estão na selva, eles só vão matar para comer. É sobrevivência. E um não vai atacar o outro se não está com fome ou se você não mostrou que você ia atacar. Por mais feroz que seja o animal. Ao passo que o homem não é para comer, não. É só para... Eu quero matar e pronto. Né? Até mata para comer. Não estou dizendo que tem muitos que matam para comer só e tem mais consciência. Mas a grande maioria dessa população não é assim. Né? Mas essa... A cada passo é tudo muito lento na espiritualidade. Porque é que nem a nossa evolução quando a gente vai para um céu, para mudar de um céu para o outro. Mesmo o Vinícius explicou isso na última palestra. Quando você está, para você conseguir subir esse degrauzinho milimesimal, você tem de mudar, você tem de ampliar a sua vibração. E é exatamente isso. Cada passo da evolução é lentíssimo. Eu não vou dizer que você foi todas as pedras, todas as árvores. Você, de cada um, você foi aquilo que era o melhor da sua evolução. Porque cada um de nós é indivíduo, né? Então, esse espírito, que na época era a centelha divina, essa centelha, ela já tinha as características particulares dela. Então, aquilo que era melhor para ela, para a evolução, é que foi colocado. Te respondi?
Sim.
É que não é um processo fácil, né?
Se buscar mais alguma coisa, mas tá. É o caminho esse aí.
E interessante esse negócio desse processo do nosso planeta, né? Porque a gente é tão idólatra... E idolatria a si próprio, que se fala para as pessoas assim, não, você foi uma pedra, você foi um bichinho, você foi um coelho. Imagina, eu nunca, né? Eu
barata, comunidade de barata.
Né? Então, quer dizer, a pessoa é tão idólatra de si mesmo que aí é o que a Mara falou, né? O egoísmo, a vaidade, essas coisas todas. Imagina, eu não, mas como? Então, mas aí é que tá. Você. Mas você teve a humildade de entender, de procurar ler, de procurar conhecer. A grande maioria nem isso. Já recusa e pronto.
Ah,
bom.
Sim.
Né?
Exato. Imagina que eu sou isso. Imagina que eu sou uma barata. Eu hoje mato barata. Eu estou correndo de barata. Nem mato, está correndo. Imagina que eu sou uma barata.
Porque é o que a gente aprende.
Mas
é
lógico, não é,
pra
quem é produtor,
de
galera,
não
tinha.
Raquel, tem um balde lá
de coisa.
Você quiser pegar pra ela brincar, ver se ela. Tem ali.
Porque a gente aprendeu assim, claro.
Você veio da onde? Você veio de onde? Você veio
de onde?
É, agora. Não é mais ilógico, não é mais ilógico achar que você tem
o Adão e Eva.
Mas
é que está incrustado, a gente ouve isso, é muito incrustado.
Alterado, né? Está alterado.
Escrever nesse ato.
Gente, fala Adão e Eva.
Não,
o pai, o Adão e os dois.
Não, o Sérgio, o Sérgio,
Caim, Abel e o Sérgio. O
Sérgio
matou
de foi. E uma com outra.
É, Caim matou Abel, não foi? O Sérgio matou de foi?
Você foi parede. Porque você, bom, não sei se é parede.
Não existia parede,
mas essa parede aqui um dia vai ser Cristo, gente. A energia que está aqui, né? Não é essa parede.
Não tinha mais parede, tinha um vazio.
É, entendeu? Entendeu? Então, nosso madeira, não sei o quê, claro, que isso já está morto, já, o espírito já não está mais, mas o espírito que gerou isso, você entende? Então, essa evolução é muito grande. Qual era a sua pergunta? Você levantou a mão?
Não, eu só comentei. Eu, assim, é a primeira vez que eu ouço isso, né?
Tá.
Mas automaticamente eu já entendi alguma coisa que você ia falando. Você não, espírito. Então eu entendi que é energia, é tudo que compõe a humanidade que de alguma forma evolui e passa por várias situações diferenciadas
e voltando essa bagagem
para
nós. Você
colocava
no
filho,
eu
sempre
cheio
de
mas
na realidade, o que eu gosto de lógico. Tem sentido. É lógico. É, Deus, ele jamais ele vai podar ou vai fazer alguma coisa que está fora das leis da natureza, das leis divinas, e na Terra as leis da natureza, né? Então, tudo que existe, existe uma lógica. Não, não pode porque os antigos lá falaram firma-te sol, para sol e o sol tinha de parar. Não, então a Terra, que é o centro, aí não aceitavam, mataram pessoas porque as pessoas estudaram o que é a ciência. A ciência, ao máximo, é Deus. Porque Deus é a parte de tudo, é toda a ciência. Então, nada, Deus jamais, e muita coisa que existe no universo, muita coisa que existe no nosso corpo, ainda nós não conhecemos, vai chegar a ser conhecido por lei. Como a parte espiritual é que o homem, como foi podado sempre, ele não gerou. A próxima pergunta é a tua, tá, Clécio? A próxima pergunta é a tua, que você tinha levantado. Aí, ele sempre nunca estudou essa parte espiritual, mas toda essa comunicação entre os planos, toda essa energia, tudo, existem leis que regem.
Mas hoje já tem estudo, já comprovado o efeito do passe espiritual.
Sim, e já está começando a ter. Mas não é só o passe, tem toda uma lei que vai o corpo, que liga para o espírito, que tem o cordão, qual é a ligação, por que que esse corpo do Wilson tem um espírito que já foi XYZ, mas são as características do Wilson. Ele vai dormir, não entra outro espírito no lugar dele. Existem leis que protegem, as leis espirituais, que nós ainda não estudamos, não conhecemos, porque a humanidade fecha os olhos para isso. Mas nós vamos chegar nisso.
Mano, uma dúvida que eu tenho é assim, qual que é a diferença entre um preto velho, uma Maria, um Guru, num sentido espiritual?
Nenhuma.
É uma questão de vibração, mas não tem como.
É trabalho.
É o tipo de trabalho e afinidade do espírito.
Gente, existem espíritos grandes. É ótima a sua pergunta, porque todo mundo acha que preto velho é espírito de baixo, Maria é sublime por causa do amor, que os médicos são os cientistas e a mensageria divina é que liga tudo. Não é assim. Todas as legiões, todas que existem, existem espíritos que estão começando espíritos que já têm conhecimento e espíritos que estão terminando a sua jornada já para crescimento. Todos. Seu Oswaldo tem um duplo de preto velho, que é a coisa mais linda. Oswaldo Polidoro tem um duplo de preto velho, que é a coisa mais linda. Um duplo dele, um duplo, um desdobramento quando ele quer trabalhar com o preto velho. Tá? Então, o que é, como o Zoraz falou, energia. Os pretos velhos têm um trabalho específico, eles têm energias específicas para isso, como as socorristas têm, como os médicos têm, cada um trabalha com um tipo de energia. Aí tem os chefes de legiões, os vice-chefes e os trabalhadores e os aprendizes, em todas as legiões. E esses chefes podem ser espíritos de altíssimo, de viver em sexto céu ou não. Você entende? Então não é porque é preto velho que está que ali na...
Necessariamente não é porque é preto velho, ele é preto.
Às vezes nem preto ele é,
nem
preto ele é.
É que essa legião, isso, essa característica vem por causa lá da miscigenação dos católicos com o candomblé, por causa da Umbanda, que gerou a Umbanda, e aí eles deram essa característica, porque vinha de lá, da África preto. Mas os baianos.
Às vezes eles se apresentam assim.
É, para mostrar que é da região. Sim. Aí os baianos, por exemplo. Os baianos, você vê, eu já vi um negócio. Como foi na caboclo assim, que eles estão meio mulatos, não sei o que, branquinho de olho azul. Indifere, como as socorristas, como os médicos. Agora, a energia que eles têm. É isso que é importante a gente explicar. A legião mais ligada às coisas materiais, a energia é muito grossa. Te levanta da cadeira, é que eles não vão perder tempo hoje para mostrar e levantar da cadeira, mas é esse tipo de energia, uma energia tão grossa, densa, que eles levantam o que necessário for. E eles usam muito isso para doutrinar. Todo mundo fala assim, Exu, Exu, coisa horrorosa. Gente, tem muitos trabalhadores que são chamados de Exu doutrinários, que ainda eles não conseguiram se livrar de toda a negatividade, mas eles já fazem um trabalho lindíssimo. E eles são eles usados para segurar o que tem de pior lá na subcrosta.
O
Exu é o guardião do caminho. É.
Justamente
ele que
te
põe
o
desafio. Não, depende. Entendeu? Então eles estão lá, muitas vezes, para segurar. É eles que têm uma força, eles pegam toda aquela força lá da subcrosta da Terra e seguram. Eles só conseguem entrar num ambiente de muita luz se são permitidos e é feita uma proteção para eles, porque ele é uma questão de vibração. Mas os índios, hoje a gente vê índio de pena, de cocar, só que esses índios, eles vinham da África. Os originais, eles chamavam de índio, não éramos os nossos, entendeu? Eram os africanos. Então, que eram os mais fortes e os viris. Por quê? Porque eles protegiam os ambientes. Que eles já chamavam isso de proteção das florestas, proteção dos mares, proteção dos ambientes. E aí, é a energia deles, do preto velho, do índio, do caboclo, é uma energia forte, que levanta, que protege. A energia das socorristas é uma energia bem transparente. É muito fina, muito delicada, é muito sutil. Para você sentir essa energia, sabe, muitas vezes você sente como um perfume. Ela que tem o dom de sentir o cheiro, quando a Maria chega, você já sente aquele perfume diferente. É um perfume. É como se fosse energia elétrica. Eu sempre uso a energia dela como energia elétrica. Você não vê, mas é só pôr a mão que você toma um choque. Você vê a luz. É uma energia, você entende? Essa energia, ela é fantástica para sentimento. Então ela mexe com a alma. É uma energia que, na vibração certa que elas usam, elas mexem, elas dão assim o alimento para a alma, elas dão aquela paz, aquele carinho. É a energia de mãe. É a mãe que, quando você põe a cabeça no peito, você derrete, né? Feliz daquele que ainda tem mãe para fazer isso, né? Entendeu? Então, é essa energia. A energia médica é uma energia grossa, não tão grossa como a dos pretos velhos, mas ela atua na matéria, não na proteção. A energia que atua na proteção, ela é uma rede fechada. Você enxerga como se fosse uma rede totalmente fechada. A energia que atua na matéria, ela é uma rede aberta. Então, tipo um alambrado. É uma rede que atua no corpo físico para atuar, mexer. Se for, só você ter uma ideia, é física. Se você tem uma energia fechada, você não consegue uma madeira. Para você atuar no corpo, você não vai conseguir entrar. Você vai machucar. Mas se você tem essa madeira para uma porta, coisa ruim não entra. Porque você não deixou. Só vai entrar quem pode. Dos pretos velhos. A médica é uma energia densa, porém ela é aberta. Porque essa vibração permite que entre e atue no corpo, no coração, no fígado, no mental. Você entendeu? Então, é tudo muito certinho, tudo muito perfeito. E entenda uma coisa, antes mesmo da gente ter noção dessas correntes, claro, a gente deu esses nomes, mas o nome não, é o trabalho que eles fazem que é importante. O nome não interessa nada, né? Essas correntes, antes mesmo de existir gente na Terra, pessoas de 7 chakras, essas legiões já estavam todas montadas, os céus já estavam todos montados. Só depois que isso estava tudo montado, que os capelinos vieram para cá, que aí o Adão e Eva, né? A Eva já existia, porque ela foi existindo enquanto por evolução, né? Ainda eram simiescos, né? Eram praticamente uns macaquinhos, um pouquinho melhorzinho, mas não deixava de ser.
Muito tranquilos, muito amorosos.
Isso não tenha dúvida. Quem veio com raiva, com querendo pegar tudo, foram os capelinos. Nós, inteligentes, sabe? Viemos pra cá. E acabou com toda a belezinha.
Adamita,
do...
não,
Capelita. É? Adamita, mas de capela. Ah, a capelita. É.
Os capelinos, você
falou. É, capelinos.
Ah. E foi embora daqui a pouco.
É.
Pois é, isso que a gente estava conversando outro dia. Teve alguns espíritos, acho que até Clarice estava, né? A gente estava conversando que alguns espíritos saíram de algum outro planeta e foram para a capela. Saíram de capela e vieram para cá. E talvez ainda saiam daqui e vão para outro.
Não, e antes do outro planeta que saiu.
Talvez já tenha se transferido. É. Então, muitos milhões de anos essa ignorância, essa falta de aprendizado, né? É importante a gente agarrar a oportunidade.
E, para você, a oração que você tiver, ela explica o que cada um faz da vida dele. Ela explica o que
cada
o pai,
né?
O caboclo faz.
Não, mas a pergunta dele é por causa da energia.
Como que a pessoa, como que o espírito se...
Por que que um é preto velho?
Mas aí tem a característica do espírito.
É a afinidade.
Aí, peraí. Só que à medida que
você...
À medida que você vai evoluindo, você vai atuando mais nas outras. E aí não existe... Aí existe um só. Você faz tudo. Você entendeu?
Lembra que teve até um rapaz que veio aqui... Já faz um tempo que a gente atendeu e que passava com ele, chamava, ia com as Marias, ia com os pretos velhos. Então, claro, depende muito do espírito, mas eu já vi acontecer. É raro, mas eu já vi.
Por exemplo, a Maria mesmo, Maria Madalena, tem duplos. Eu já vi os duplos dela de preto velho, de preta velha, linda. Uma parecia Maria Conga, mas não era, era Maria Madalena. Maria Conga é um espírito maravilhoso. Lindíssimo, um brilho que
até de cegar a gente.
E as religiões trabalham muito juntas, né?
Todas. Ninguém trabalha sozinho. Eles nos ensinam o que nós devemos aprender, só que a gente não aprende e não faz. É a união. A união faz o
mundo. Que, por exemplo, quando as Marias vão para fazer resgate na Cruz de Grosso, elas vão com o preto velho.
Claro,
com a legião para poder segurar o caminho.
E eles protegem. Fala, Raquel. Não, depende muito, cada, como eu te falei que cada caso é um caso, né? Porém, Raquel, é assim, você é uma trabalhadora ligada à corrente da socorrista. Então, normalmente, você vai com a socorrista. Às vezes, você está fazendo um trabalho, você faz algum trabalho na subcrosta. Então, quem vem te buscar são os teus amigos da que trabalham na subcruz com você, os pretos velhos. Mas você vai com a tua legião de socorrista para lá.
Não quer dizer que a gente um dia trabalha com os médicos, porque a gente entra na vibração dos médicos.
A espiritualidade ela é muito versátil. Se ela não tem ninguém ali por perto disponível, ela vai pegar quem está disponível. Aí você vai para onde for, com quem for. Mas normalmente é assim. Você tem as suas características, então a tua característica, o melhor trabalho é aquele. Então você vai dar 100% naquele, ele ia dar 70% no outro. Então eles usam o máximo, vai te dar um 100% naquele. Mas muitas vezes o que acontece? Você vai e faz seu trabalho. O que a gente tem aquela impressão que depois a gente estava com outra, porque quando termina existe uma confraternização. Sempre tem festa na espiritualidade. Sempre tem confraternização. E aí a gente se une, muitas vezes une-se só com o grupo, mas muitas vezes é com todos. E aí a gente agradece, recebe a alimentação necessária, porque a gente perde energia, eles dão uma energia espiritual e tem a confraternização. E aí você volta. Então você às vezes acha que você está com o médico, mas você é socorrido. Porque muitas vezes, se você fez um trabalho, que a gente, seus olhos sempre falavam, nenhum encarnado, por melhor que seja médium, com a vidência mais aberta, vai entender a grandeza de um trabalho espiritual, de uma grandeza de uma oração ou de um trabalho noturno. Então a gente só lembra de um pedacinho, né? A gente só tem um fragmento e só tem uma faixinha de vibração, e o trabalho é muito maior do que ele. E aí, os outros, quando a gente está nessa união, a gente percebe que é uma união de todos, a gente não faz trabalho sozinho. Né? Sempre a gente tem proteção, sempre a gente tem chefe, sempre a gente tem subordinado, a gente faz trabalho sempre em conjunto. Só que esse negócio de chefe e subordinado é muito diferente desse conceito que nós temos aqui. Né? O cara não tem capacidade, é chefe. Não, não tem nada disso. O cara é chefe porque ele tem uma vibração diferente, é ele que está pedindo para fazer. Ele pede, ele nem está pedindo, a própria vibração do lado espiritual a gente já entende e já faz o que tem de fazer. Né? E não é assim, ah, eu sou melhor do que você. Não existem melhores ou piores do outro lado. Existem filhos de Deus mais conscientes e menos conscientes. Ninguém lá, trabalhador, quando está do outro lado, se sente, ah, porque eu sou um bom, olha o que eu fiz de bem. Nada disso. A gente, o trabalhador, quando está do outro lado, a gente no final, esse congraçamento, essa festa é assim, obrigado Deus por ter permitido ajudar mais um irmão. É isso que nós fazemos. Pena que a gente não traz isso pra cá, e a gente esquece, põe a mão na maionese.
Meritocracia
de verdade. De verdade. Tá? Vamos lá, pergunta.
Eu vou continuar sobre essa mesma pergunta. Sobre lembrar do que a gente faz durante a noite, além de fazer orações, expressar um monte de coisa, tem alguma coisa que a gente pode fazer que.
Olha, tem vezes que você pede a Deus, se for permitido de você lembrar,
você não vai lembrar tudo, mas fragmentos que dá para você ter uma ideia do que significa. Porque muitas vezes a energia que você desperta é sempre pelo subconsciente, e aí ele não consegue passar para o consciente. Mas você pode pedir. Muitas pessoas acabam pedindo para esquecer, porque é tão pesado, é tanta subcrosta, é tanta coisa feia que vê que pede para esquecer. Mas você pode pedir assim, olha, a título de aprendizado eu gostaria de lembrar. Só que eu vou te falar particularmente para você, Clécio, tá? Quando a gente lembra, a gente não dogmatiza. Você fica pensando, 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 por causa disso, por causa daquilo. Não dá para ficar pensando, aconteceu isso por causa disso, aconteceu aquilo por causa daquilo. Porque os parâmetros espirituais, não, muitas vezes, não têm comparação com os parâmetros materiais. Então não dá para você achar que é um paralelo. Não é paralelo. Muitas vezes você vê que você está dentro de um carro, e o carro muda de cor, e o carro começa a voar, e o carro some e você está andando sozinho, aí tem um monte de gente atrás de você. São trabalhos que você está fazendo, e o carro seria uma armadura. As armaduras que você precisa ter. Você não precisa ter um carro. Então você fica pensando e você tem no detalhe, porque você gosta do detalhe e não vê o todo. Na espiritualidade você tem de ver o todo. Você entende? Você tem de ver o todo, não o detalhe. Porque o detalhe é o inconsciente passando do inconsciente, são fragmentos que muitas vezes não dá para entender.
Mesmo o trabalho lá, o tempo é relativo.
Também é.
O tempo é bem relativo. Você pode fazer um monte de coisa em um minuto.
E um segundo.
Eu tenho um detalhe que é o mesmo detalhe. O sonho é sempre o mesmo. Que deve ser alguma coisa que eu ainda não preferi, mas também não quero. Acho que não me importa, mas é sempre o mesmo. Eu estou dirigindo o carro, do carro eu passo para a bicicleta, da bicicleta eu passo para a pé.
Você acabou com toda a sua energia. Depois foi toda a sua energia.
Eu nunca acabo aonde eu vou é de carro.
Eu vou além. Eu chego uma hora que eu estou pelado.
Ah, você vai.
Exatamente, vamos falar bem. Você perde tanta energia que eu começo a me esconder. Eu começo a me esconder que eu estou pelado. Eu perdi.
Não é que está pelado, mas é que está sem energia. O inconsciente passa para o consciente essa informação.
É porque o inconsciente ele vai usar o que você conhece para te mostrar aquilo. Então tem coisas que você vê do outro lado que não tem nem nada parecido aqui.
É.
E ele vai te usar
para poder entender.
Uma figura, por exemplo, você indo de lugar para outro carro, você não precisaria de um carro, ele vai te usar para te mostrar que você foi de um lugar para o outro, por exemplo. Eles falam num livro, não tem uma correlação.
Sim, então quer dizer, como o livro ainda não me incomodou isso, deixa eu passar, né? É sempre essa questão. É ficar no nosso livro, se eu quiser fazer com a gente, eu não estou falando que eu quero ficar no
lugar. É relativo, você vê, ele já falou da mim mesmo. Eu às vezes sempre me vejo nesse estado que eu estou num local com um monte de comida para me comer. Eu falei, pô, mas eu preciso me esconder, eu vou comer tudo pelado, mas é simbolicamente a coisa. Então você vê que aquilo é, então, te repassando a sua energia novamente.
Comer
eu nunca
sei comida, mas eu não me importo.
Não, foi na festa que teve lá em Israel, né? Que estavam todos na praça festejando a saída do. A chegada em um determinado lugar da,
da saída depois de Israel lá do Egito, não sei o quê. E aí teve o derramamento de dons. Então todos que estavam ali. Só que outras pessoas não entenderam. Mas as pessoas que estavam ali sabiam que era a sequência de uma profecia. Porque, na realidade, o primeiro derrame de dons teve com Moisés.
Sim.
Que foi também no Dejeção de Pentecostes. Todos eles tinham mediunidades, vidências e tudo mais. Depois, os rabinos lá, que eram os escribas da época, que chamavam escribas, rodaram de novo e voltou ao culto exterior. Com Jesus, ele fez um novo Pentecostes, um derrame de dons. Então, todas aquelas pessoas ali, ali foi muito marcante, porque as pessoas não esperavam, muitos eram religiosos, os escribas da época, muitos eram, e começaram a falar línguas diferentes, incorporações, ver luzes, e assim por diante.
E vários judeus de vários locais diferentes, judeus da Grécia, judeus do Egito. É porque já era uma festa, né?
Abriu. E aí falaram, vocês estão fazendo isso, estão todos malucos, bêbados por causa do vinho. Falou, não, isso é a profecia, o derrame de dons.
Foi Pedro, né, que lembrou disso.
Não, não aceitaram. Falaram que estavam bêbados. Festejo. Né?
São dois grandes trabalhos que Jesus fez, né? O primeiro, seu modelo, e o segundo, a generalização dos dons. Então, esses foram os dois grandes trabalhos que Jesus veio fazer, né? E a gente não aproveitou.
E aí, depois, com essa briga toda de quase 2000 anos, 1700, 1600 anos, Kardec e depois Polidoro continuaram, porque hoje a gente tem derrame de dons. Nós temos, não deixa de ter um Pentecostes. Por quê? Porque se você vê a quantidade, claro que muito mais no Brasil do que no resto do mundo, mas se você vê a quantidade no Brasil de médiums, é muito grande.
Muitos
nem aceitam, mas é uma quantidade grande. E fora daqui mesmo, os Estados Unidos estão cheios de médiums, gente.
Eles vendem.
Só que eles vendem, eles trabalham para a polícia. Tem o consultóriozinho deles, quer dizer, eles vão responder.
Tem site.
Tem site.
Muitos programas de TV.
Programa de TV. Onde o Walter Mercado?
Já tem uma mulher que chama Medium, que ela faz um programa. Que ela teve
um seriado.
Posso fazer uma pergunta? Com o Apocalipse, vai ter os fora daqui.
Com certeza.
E aí vai sair aquela faixa menos evoluída, vai ser expulsa daqui.
Não necessariamente.
Não?
Não.
Porque aí eu ia falar, se isso aqui tem centelha divina, a pedra, a árvore.
Isso não, né? Mas o que gerou isso?
A árvore, os animais. Então, teoricamente, senão a gente perde isso aí também.
Sim. Deixa eu explicar. Muito boa pergunta. Excelente pergunta. Nós vamos ter uma mudança, como teve em Cartela e vai ter aqui. Então, 2/3 da população espiritual e, consequentemente, também material, 2/3 da população vai desencarnar. Mas 2/3 da população vai sair do planeta. Vai para outros dois planetas, não vai ser um dessa vez, vão ser dois que são irmãos, né? 1/3, aproximadamente 1/3 para cada um desses, para a evolução. Mas aí o que que acontece? Então aqui só vão ficar aqueles que têm condições de mudar o planeta para começar a sair dessa fase de juventude rebelde e começar a ter uma maturidade e trabalhar em começar a se mudar para os 10 mandamentos, serem pessoas melhores, todos nós, né? E assim por diante. Mas então se vai ter isso, não vai ter aquele espírito. Verdade, lentamente, à medida que o planeta vai evoluindo,
esses espíritos que são animais, tudo, vão sair daqui. Eles vão para lá, para a evolução, para outro planeta, não mais para a Terra. Mas isso não vai acontecer agora. É a mesma coisa. As pessoas falam, ah, eu não como carne, eu não vou matar bichinho. A hora que o homem não precisar mais de carne, não vai ter mais boi. A espiritualidade, ela é muito certa. Deus é muito perfeito. A hora que você não precisa mais daquilo, aquilo não faz mais efeito no planeta. Então, nós vamos chegar nesse ponto. Ainda não chegamos. Mas nós vamos chegar. Agora, esses dois terços que vão sair, não vai sair de uma vez. A gente já viu trabalhos, o Oroá já acompanhou, eu já acompanhei vários trabalhos, que aqueles espíritos que de tão enegrecidos, que são pedras, eles já saíram. Eles não estão mais na subcrosta. E estão fechando os buracos como parece um diamante negro, até super bonito, brilhante. E eles fecham, porque ali tem uma vibração negativa muito forte.
Eu achei que eles estão sendo levados.
Não ainda,
mas serão,
porque vai chegar no momento que não vai ter diferença de céu, vai ser um único, como é um único.
Então, a partir desse princípio, se a gente, a energia que gera a matéria seria desse princípio em evolução, a gente vai se tornando mais gás que nem
vai tudo. Exatamente, nós vamos chegar lá. Se você vê, até a ciência já sabe que nós aqui, nós vamos fazer parte do Sol, porque o Sol vai se expandir tanto que a Terra vai ser comida. Sol existe, espíritos justificados maravilhosos. É claro. Entendeu? Por quê? É energia. Então, na realidade, a gente tem que entender isso. É evolução. Então, esses espíritos que não estiverem preparados para ficar aqui com consciência, porque ainda eles não vão mexer nos inconscientes, naqueles que estão no automatismo, na evolução, ainda não vai ser mexido. Mas aqueles que têm consciência, que têm a maldade, que têm a idolatria, que têm a veia assassina, que tudo, que não está preparado para permanecer na Terra, esses já vão sair de imediato, que não tem mais jeito. Aqueles que vão estar na metade, vão ter mais ou menos uns 500, 600 anos para tentar melhorar. Gente, um parênteses nesse período, um parênteses, vai ser terrível. Por quê? Porque esses espíritos vão vir tudo encarnado, para ter chance de melhorar. Você imagina o que vai ter? Falta comida, falta água, o mundo vai estar em polvoroso. E aí esses espíritos vêm, vai ser um. Mas eles têm essa chance, são filhos de Deus como nós, tem de ter. Depois desses 500 anos, aí na medida que vê que eles não, se eles fizerem tanta estrada numa única encarnação, sai e já vai embora. E vai sendo levado. E até ficar mais homogêneo. A hora que já tiver, depois dos 500 anos da forma, da prisma, vai começar a dar uma melhorada. E aí vai começar lentamente a melhorar. Aquele que não tiver chance, vai para lá, mas é uma condição até diferenciada, porque ele tentou, ele estava um pouco melhor do que os que já foram. Então, vai para lá. E aí nós vamos evoluindo. Depois do ano 6000, aproximadamente, nós já vamos começar assim, a ter menos necessidade de carne e tudo mais. E nós vamos chegar até não precisar mais comer, matar nada, nenhum alface, nós só vamos viver de fruta. Quando esse tempo chegar, nós só vamos viver de fruta. E aí, a nossa estrutura já vai ser bem mais
etérea,
não vai ter cabelo, seremos todos muito iguais, porque todo mundo, cada um é diferente. Essa história de cada um é diferente, que esses marketing fazem, que você tem de ficar pintando assim, você tem de usar isso, porque isso atrasa tanto uma população, atrasa tanto para a evolução, que as pessoas não têm noção. Vaidade, né? E a gente ainda não temos. Cada um no seu lado tem.
Né? Eu vejo isso na energia. É. Eu consigo ver forma.
É.
O aluno no excesso em cima.
É, não.
É verdade.
Eu vejo Deus na energia.
É. Mas a gente encarna. É diferente hoje em dia, até como uma forma de evolução.
É. É, cada um precisa do que tem.
Tudo aproveita, né? A Mara que falou que a espiritualidade aproveita todas as situações.
Tudo, nada.
Porque aqui, tipo, você fala que Deus fez o homem à sua semelhança, negativa, é energia que é semelhança, o resto.
Ah,
mas é a semelhança. É que na realidade,
a gente
é
parte
dele.
Agora, a energia.
É, mas peraí, Wilson, esse corpício que Deus te deu vai durar no máximo 100 anos.
Sim,
isso não é nada. O que é importante, a semelhança, é a divina.
Então, eu vou fazer a energia divina, que é essa aqui. É. Para mim, essa aqui tem formato, não tem
corpo. É que o corpo é só um instrumento que a gente tem.
É um instrumento para poder fazer.
Reconhecer o outro aqui, porque eu tenho capacidade de
reconhecer. Mas a hora que a gente tiver nesse estágio energético, tudo que aí nem mais a fruta a gente vai precisar comer, para que ter fruta no planeta se a gente não vai comer? Só para estragar? Ela também vai sair. Aí fala assim, não, nós matamos todos os ursos polares, nós matamos isso, nós matamos aquilo. Acabamos com a nossa... Realmente, nós não poderíamos ter feito isso. Mas todos esses animais que não... grupos que não vão mais poder evoluir no planeta, eles vão para outro lugar evoluir. E vai chegar antes deles acabarem, esses animais todos violentos vão ficar mansos. Porque eles são reflexo da mansidão maior que somos nós. Porque nós, o que nós estamos fazendo, falou, nós somos energia, o que nós estamos fazendo no planeta? A gente está pedindo um monte de, todas as orações a gente pede pelo planeta. Quando eu estou aqui e fico pensando negativamente, porque aquele não presta, porque não sei o quê, pensando pior. Se eu estou pensando no egoísmo, porque ele conseguiu ou não. Se eu estou pensando que ele come bem, ele vai entrar no restaurante ou não. Ah, vai dar porque é mais bonito do que eu, porque ele tem um carro melhor do que eu. E tudo isso. Eu estou jogando energia negativa, de raiva, de rancor, de tudo, para o meu ambiente. Então, a Terra vai receber. A gente não pode esquecer que o mineral é um receptor, é uma bateria acumulativa. Se eu jogo boa energia, ela vibra bem. Se eu jogo uma má energia, ela vibra mal. Então imagina as pessoas se matando nas guerras, nos ódios, entre países, entre povos, entre nações. Eu estou jogando uma energia tão ruim, uma negatividade tão ruim que o planeta está ruim. Certo, menina? Olha o zoião dela. E o planeta está ruim. E essa energia negativa acaba atrapalhando. Então a gente está pedindo para o planeta, quando a gente pede nas orações, vamos orar para o planeta, é para o planeta gerar, tirar um pouco desse ranço negativo que ele está gerando, que afeta nós, afeta cada um de nós. Não afeta? Então, gente, se vocês olharem o céu como ele está carregado, dá vontade de chorar quando a gente vê o céu carregado desse jeito. Nós temos de mudar isso. Então, essa energia, a gente não tem que estar preocupado se vai ter animal, se não vai ter animal. O que a gente está preocupado é de manter essa energia boa. É de mudar essas características. Porque se a gente não conseguir mudar, quem vai sofrer somos nós.
Nós já estamos sofrendo.
Estamos. Principalmente quem tem mais sensibilidade, tem um pouco de sensibilidade, sofre muito mais. Não vai ser que há anos atrás eu estava muito mais fácil viver do que agora? Não estou falando financeiramente, estou falando. É, lógico, estamos muito mais fácil. Mas a gente agora jogou uma energia. A gente, o planeta inteiro, jogou uma energia tão negativa, está jogando todo dia tão negativa, tão negativa, tão negativa. Mas como a gente conseguir sobreviver? A gente perde grande parte da energia que a gente podia usar para as coisas boas, para aprendizado, para se manter.
E a individualidade ela cada vez se torna maior.
É, também tem isso. Quer comentar alguma coisa sobre isso?
Algum então, ponto? Não, acho que ficou muito bem. Mas é, a ideia de na realidade, ter que orar e vigiar mesmo, o tempo inteiro.
Falou a palavra certíssima, né, pelo amor. É.
Eu queria voltar um pouco a pergunta na questão de dois terços.
É.
São 7 bilhões de encarnados e são 70 bilhões de
aproximadamente.
De então,
nós estamos numa total, proporção que nunca teve no planeta. Nunca teve então, tanta gente encarnada. O planeta não aguenta.
São 77 bilhões. Arredondando, são 75 bilhões de espíritos que estão nesse planeta.
É.
É, tem duas perguntas. É, tem outros bilhões de espíritos em outros planetas?
Muitos. E a pergunta. Todos os planetas têm espíritos. Todos.
Encarnados e desencarnados?
Não necessariamente. Por exemplo, é que aí, é da primeira pergunta, depois você faz a segunda.
Mas é energia.
É energia. Deixa eu explicar uma coisa. A teoria das cordas fala de multiversos, vários universos. Esses vários universos, eles, no começo, eles entraram com leis próprias. Porém, existe um Sol em todos esses outros, existe uma Terra. Nessa Terra, nós estamos encarnados e tem vida. De um outro universo, a Terra, só tem uma parte do nosso espírito, porque o nosso espírito é muito maior do que a gente imagina, nesses outros para a evolução de alguma forma. Eu pus mais uma interrogação na tua cabeça, eu entendi.
Essa parte eu não sei nada.
Sim, tem vários universos paralelos.
Realidade paralela?
Não, não é que seja realidade paralela, é a mesma realidade, gente. É que você só enxerga. É, não, não é ela que falou realidade paralela. Na realidade, o que que acontece? Nós somos um só. É que a gente só consegue enxergar, nós somos tridimensionais. A gente só enxerga X, Y, Z. E na realidade, exatamente, é isso, né? O cartesiano, um bom engenheiro, né? Né? E só isso. Só que existem outras terras. Por exemplo, num outro paralelo que me mostraram, uma vez quando me explicaram isso, Marte tinha vida. Nesse Marte não tem mais vida. Já teve, mas não tem mais. Não tem isso.
Vida ou...
É, não, tem espírito, mas não tem vida que nem nós.
É uma dimensão diferente que deve ter.
Na dimensão. Nessa dimensão que Marte tinha vida, a Terra não tinha. Encarnados. Vida que eu falo, encarnados. E quando eu falo do nosso, que cada um é um diamante...
Você já leu aquele livro 1 do Richard Bach?
Não.
De janeiro? Ele fala sobre isso. Eu li esse livro há muitos anos. Eu falo, gente, será que é verdade? É verdade também.
Bom, é o que eu acredito, porque me mostraram. Tá? Nós temos um diamante. Eu sempre falo que nós somos um diamante bruto. E nós vamos lentamente lapidando. Na realidade, eu acho que cada lapidação é um paralelo de universo que a gente vai indo. Porque nesse grupo, na Terra, nós estamos presos ao planeta Terra e aqui nós encarnamos e desencarnamos. Em outro paralelo do universo, no outro universo, nós nunca encarnamos. Nós só vivemos ali de algum tipo de aprendizado. Quando nós atingirmos a perfeição, nós vamos ver todos os nossos aprendizados e vai ser uma parte de um só. Você entendeu? E puxa, a espiritualidade é muito maior, muito mais profunda do que qualquer um de nós possa entender. Quando me mostraram isso a primeira vez, eu não entendi nada. E eu tive que ficar estudando, procurando, para ver algum paralelo, para poder ter alguma noção na Terra de mexer isso, porque é muito complexo. Aí, o meu físico predileto da atualidade, que já teve outros, é o japonês, Diei, lá, o Michio, lá, o Kakularo.
Eu amo aquele físico em termos da cabeça dele, não como pessoa, não conheço, mas estou falando assim, ele é um grande médium, gente. Ele recebeu aquelas informações, então isso que eu estou falando hoje, cientificamente eu posso falar, é porque ele pôs o papel, né? E é isso que eu fico, agradeço a espiritualidade que eu estou encarnada e consegui entender essa parte.
Sabe que recentemente eles comprovaram que a teoria do Einstein da relatividade é super sempre correta,
é.
Porque eles foram por um buraco dele,
então, essa teoria das cordas. E eu achei o mais fantástico porque ele poderia simplesmente pegar e falar assim, com todo aquele conhecimento científico que ele tem, com aquela cabeça privilegiada, falar, Deus não existe. E ele falou, dado a todas as variáveis, dado a todo esse conhecimento, existe um ser supremo que coordena tudo. Ele provou, dado, porque ele falou, não dá para ter isso sem variáveis. E eu acho que ele vai chegar até informações muito maiores do que essa, pelo menos vai ficar marcado. Eu espero que ele consiga. Então, é fantástico.
Então nós estamos aqui encarnados com esse espírito, e esse espírito está em duplo e outros.
Pode estar. Quanto mais você for evoluído, mais duplo você faz até aqui. Você entendeu? Quer dizer, isso é assim, aí é muito complexo para a gente captar tudo, mas eu estou jogando aquilo que eu consegui captar e a gente vai cada um aprimorar do seu maneiro. Como eu estou tentando aprimorar até hoje e sei que não vai ser nessa encarnação que eu vou conseguir. A segunda parte
esse
da pergunta.
Aí, 75 bilhões de espíritos, 2 terços seria, arredondando, seria 50 bilhões de espíritos que conseguem. Não necessariamente são encarnados, podem sair desencarnados.
Sim,
também.
A maior parte vai ser desencarnado.
É, porque esses espíritos desencarnados também são.
Na realidade, nós, se a gente parar para pensar, a subcrosta está muito mais cheia do que o céu. Não é equalitário, não é assim, é de 70 bilhões, 10 bilhões em cada céu, que são 7 céus. Não, é muito mais nos de baixo e muito pouco nos de cima, quase tendendo a zero.
Sim.
Lá no...
Pegando o gancho disso aí. Você estava falando das negatividades. Nós temos uma subcrosta com, sei lá, 80%.
Não, eu não sei quanto.
Eu acho que a grande maioria estava subcrosta. Porque o Deus do nosso falou que o umbral seria a superfície da Terra.
É.
Quer dizer,
1.200 quilômetros.
Não é só superfície.
Não, e você falou até do primeiro céu, segundo céu. Ainda
uma
palestra
que ele
fez. Isso, bem ruim. Não seria por isso que essa negatividade.
Ah,
que
claro.
É porque a grande maioria está nesse pensamento. O negativo.
É muita negatividade.
Senão o planeta seria bem melhor.
Seria bem melhor.
Veja, ninguém está culpando ninguém ou julgando ninguém. É só uma avaliação.
Mas por isso que vai ter que
isso.
Vai melhorar.
Isso. Porque já não muda mais sozinho, precisa ter uma,
um negócio. Se fosse o primeiro céu, seria um negócio melhor, mas eu acho que tem morte no primeiro céu.
Então, tem livros que descrevem que para passar um céu para o outro,
um espírito vai querer suicidar um outro.
Sim, tem livros dos seus olhos que tem.
É uma das perguntas que eu estava fazendo. Se existe morte nos outros céus.
Porque para passar para um outro nível, para um outro céu, ele precisa perder uma casca, alguma coisa, para poder evoluir um pouquinho mais. Tem sim. Tem descrição de cidades escuras, fedorentas.
Na realidade não é morte. É mudança de estágio.
É
mudança de estágio.
Uma evolução que
dá um chute no espírito. Vai todo o céu.
Porque se a negatividade é um egoísmo, acho que continua nesse
estágio
do céu.
E até
pior. Gente, não é porque a gente desencarna que virou tudo Rui Barbosa do outro lado. Olavo Bilac, não, senhor. Se você desencarnou com um monte de erro e um monte de pensamento negativo,
vai descer.
Você vai para lá com o mesmo jeito.
É, vai descer, não vai nem conseguir.
Existe consciência disso?
Depende do tamanho do espírito. Mas só que, é tamanho espiritual, assim, só que se ele tiver, tem um tamanho, só que ele aprontou tanto, ele foi tão, ele tira uma consciência, que ele não consegue captar.
Porque naquela, o Vinícius falou, né, até no espírito da contra-seleção, que ele foi um guerreiro lá, que ele podia estar no céu superior, mas não tinha consciência da luz que ele...
É. Aí ele é cada caso é...
No céu superior, porque...
Cada caso é um caso, né? No caso desse de espírito, sim. E tem outros que fazem a mesma coisa. As duas perguntas já foram? Já
acabou? Por falar em terra, trabalho, espírito, eu tenho percebido, agora que estou um pouco mais voltado para o mundo corporativo, que apesar de tudo, tem muita coisa interessante acontecendo lá também, de questão de aprendizado. Ao mesmo tempo que eu vejo um lado bonito, por exemplo, no lado corporativo, eu nunca tive contato, pelo menos com o que eu falo hoje, eu vejo que é um mundo diferente desse mundo que a gente estuda aqui dentro. E nisso, pensando em Apocalipse, em outras perguntas, o que a gente pode fazer para, de alguma forma, juntar esses mundos ou juntar esses trabalhos ou de alguma forma conseguir ser único em um ponto ou outro?
Você não está vivendo na Terra.
Perfeito isso.
Coitado do céu, né?
Eu já te falei, Clécio, não dogmatiza, por favor, já. Não, você quer colocar tudo dentro
de
regras. Não existem regras. No mundo corporativo, no mundo da Terra, é regido por dinheiro, por poder, por conquistas. Pode ter mudado que não existe mais uma espada, mas existe a língua, existe o poder financeiro,
a imposição,
a prepotência, existe tudo isso. Pode estar mais polido, mas não mudou, não mudou nada. Aliás, piorou. Piorou. Tá?
Às vezes a gente não enxerga, Clécio. É tão camuflado, mas está tudo lá no fundo.
Existem interesses financeiros.
Sim. Não, mas você tem que. Mas peraí, ninguém está falando para você fugir disso.
Tem que fazer isso
mesmo. Enquanto você está aqui, você tem que fazer isso.
Você tem que trabalhar. Só que a grande sacada, a grande coisa, é você trabalhar tentando ser o melhor ser possível. Tentando ser o mais responsável, vivendo os 10 mandamentos, sem sacanear ninguém, sem puxar a faca de ninguém para ninguém, você entendeu?
Que já é um grande mérito.
Se você conseguir isso, meu filho, dê pulos de 100 metros.
Olha aquele sétimo mandamento lá, não cometerá adultério. Eu acho que muita gente não faz nada no qual, organização. Mesmo organização voluntária, a gente só precisa de vontade, não.
Como fazer?
Tem uma estrutura para organizar.
Você entende? Então, na realidade, você não pode querer mudar. Hoje em dia, a distância está muito grande. Mas se você já for uma boa pessoa, viver com consciência, dentro, tentando fazer o melhor dos 10 mandamentos, dentro do teu trabalho, do teu dia a dia, já é uma grande coisa. Só que não queira que eles consigam, a grande maioria mude. Assim, todo mundo quer chegar na diretoria, na presidência. Você tem noção a carga negativa que esse espírito está recebendo? Porque ele tem de pensar, se ele for pensar só assim, ai, aquele está passando fome, ai, eu vou dar dinheiro. Ai, aquele não fez a coisa certa, mas eu não vou mandar embora, eu vou dar a mão. Aquele, ele não está no mundo corporativo, a firma dele vai falir.
Aqui na Terra?
Na Terra.
É.
Você entende?
Ou então alguém vai notar que ele está fazendo essas coisas e vai mandar embora, porque não serve.
Ele não serve. Então você tem que, infelizmente, você está trabalhando na terra. Eu não estou falando para você ser sacana, pelo amor de Deus, não seja. Mas entenda que o mundo, ele está de uma maneira, por isso, se ele tivesse do jeito utópico que você gostaria, de unir os dois, nós não teríamos o apocalipse que está previsto. E, na realidade, era para ser assim, como você gostaria. Aí a nossa mudança de estágio para a devolução da juventude para a maturidade seria muito amena. A gente, e aqueles que não estavam preparados iam sair, mas iam sair bem menos do que vão sair hoje. Nós já estaríamos num outro patamar sem guerra. Vocês têm noção de tecnologia? O que nós perdemos porque a tecnologia foi toda voltada para arma de destruição? E o que nós perdemos de já ter aqui na Terra para todos? Por causa de interesses financeiros, a gente vê esses canais de escolas, porque não teria mais petróleo, a gente usaria energia limpa, as pessoas teriam outro tipo de carros, outro tipo de transporte, meio de transporte, teriam outro tipo de vida. Só que por todos esses que sempre fizeram dinheiro, dinheiro, quiseram ficar ricos, pô, o poder de 80% é absurdo, que passou na Veja, né, de não sei quanto, 70%, 80% do dinheiro pertence. É um negócio assim absurdo, se fosse mais equalitário.
Se eu sou farmacêutico, porque ele poderia salvar um monte de gente,
Ele não faz a determinada vacina, porque ele não vai dar dinheiro. Entendeu? Então, é isso que é. A gente tem de mudar, é esse pensamento.
Isso é julgamento, é só uma avaliação. A gente está avaliando.
Mas, infelizmente, você não vai conseguir mudar, você vai ter de continuar vivendo nisso. Não é fácil. Quem trabalha no mundo corporativo, nas empresas, tem de saber se fechar bem, fazer o certo e não se deixar envolver. Porque você acaba se deixando envolver e aí você vai adquirindo karma negativo. Você vai adquirindo, né? Porque, eu quero ferrar aquele me ferrou, eu vou ferrar e assim por diante. Aí você, sem querer, você já adquiriu. Muito boa essa pergunta que você fez, mas infelizmente eu não tenho a resposta que você gostaria de ouvir.
Mas só um momento, eu não sei se não me ouve.
E olha lá.
E eu vou fazer mais uma?
Pode.
Esses dias eu tenho recebido muitas pessoas comentando ao mesmo tempo sobre energia. Energia solar, energia sustentável de grupos específicos diferentes de outro lugar. Tem alguma influência espiritual, alguma influência científica? É uma pessoa, eu vejo uma pessoa, um terapeuta de alguma forma falando disso, eu vejo um comerciante falando disso, eu vejo uma outra pessoa integral, um estudante falando disso, mas meio que no mesmo período, e aí começa no final.
Sim, a espiritualidade intui todo mundo. Ela vai intuindo, ela intui coisas boas para todo mundo. Porque quanto mais o planeta, como o próprio Wilson falou aí, nós estamos consumindo a capacidade de um planeta e meio para manter essa população toda de encarnados. E nós precisamos de energias renováveis que não destruam o planeta. Então isso é uma das metas que tem de mudar. A gente não pode ficar queimando ad eterno fósseis, entendeu? Porque não existe.
E é finito isso aí.
É finito. E sendo que nós temos uma energia do vento, uma energia do sol, puxa vida, energia do mar, sabe? Então a gente tem muito o que fazer, que poderia usar. Né?
Mas eles falam dessa questão, de repente vem alguma coisa, aí vem todo esse conjunto de interesses.
Vem todo.
Pois é.
Aí vale a pena desenvolver, não vale?
Sempre vale.
Sempre vale.
Alguma coisa eu vou aproveitar.
Sempre vale desenvolver para o bem do próximo, não para o bem do próprio bolso.
Mas isso vai mudar?
Vai mudar, vai mudar. Mais alguma pergunta?
Pergunta.
Olha, tem uma outra oração que eu vou pedir para o Zoroastro ler, e vamos falar sobre ela, o sol espiritual.
O sol espiritual. Não descambes, alma andante, aos feios vícios. Antes foge, o quanto antes, dos atos imundos. Fora do amor e da virtude, forjam-se malefícios, casam-se abismos, encontram-se infernos profundos. Teu Pai é Deus, o Senhor dos espaços infinitos. És dele filho, e tens em ti as marcas do amor. Desperta, pois, irmão, para os interiores benditos, seguindo os ensinos do Cristo, do amigo e Senhor. Afasta de ti a toda a idolatria, vem e caminha, segundo os mandamentos da lei, do código divino, e, se a quiseres viva, exemplo da fé já minha, então vive o Evangelho, doutrina de homem menino. Bonito, né?
É bonito, só que você viu que eles nos chamaram de meninos. Pois nós somos todos crianças ainda, né? Infelizmente.
E eu achei outro pedaço bonito que ele fala assim, né? Seguindo os ensinos do Cristo, do amigo e Senhor.
Bonito, né? Do amigo.
Mas,
porque ele é amigo, né?
Ele é amigo, ele está ali junto com a gente. Não, olha, essa é o sol espiritual. É aquilo, infelizmente, nós. Quando eu falo nós, é o planeta como um todo, totalmente descambado, né? O planeta, se a gente vê, está cheio de vício, é um horror. Eu vejo que eu e meu marido, a gente não sai muito de noite. Às vezes a gente vai num restaurante, alguma coisa, mas a gente fica mais em casa. Mas se você sai, você vê cada coisa, não está fácil, não dá para você... Os coitados jovens que tem que ficar se fechando com 10 armaduras para ir para um bar, para uma danceteria, realmente é meio barra pesada o negócio, não está fácil. Então a humanidade, ela descambou de uma tal maneira que o prazer é tudo, né? E o seu Oswaldo falava, e se a gente lê nas escrituras, no Velho Testamento, ele sempre falava que o maior problema é o sexo, o bolso e o estômago. Ou seja, as coisas de prazer, né? Porque comer gostoso dá um prazer enorme, não dá? Né? O bolso te dá o poder, que também gera um prazer, né? E o sexo também é uma forma de prazer. Então, são esses três itens acabam que dão aquele poder que... Né, que corrompe, eles acabam puxando a humanidade para baixo.
São ferramentas, né?
São ferramentas.
Se bem utilizadas, tudo bem, se mal utilizadas.
E infelizmente nós estamos com essas ferramentas totalmente mal utilizadas hoje no planeta. Então as pessoas acabam se perdendo totalmente. Né? E é difícil a gente falar para a nossa juventude. Não vai em tal lugar, olha, isso está errado, esse conceito não serve. Isso não é bom para você.
Conversa com o Rio e acaba com você.
É. Ah, mas a juventude vai virar as costas e vai embora.
Eles fogem.
Eles fogem. É.
É difícil conscientizar.
É difícil conscientizar a juventude com esses... Tudo tão fácil.
Porque o certo virou um errado.
Droga, bebida, piriri, pororó. Não, eu sou a retrógrada. Tudo bem. Mas se a gente parar para pensar, isso não faz bem para o corpo.
É verdade.
E o corpo é o nosso santuário. É onde a gente está com o espírito para viver aqui na Terra. Como eu já expliquei. Quantas e quantas encarnações foram preparadas para a gente chegar nas características que nós chegamos, né?
Aí você joga tudo fora.
você joga tudo fora, porque você tenta aprender, fazer alguma coisa, você entra na farra, se vicia e acaba perdendo a encarnação. Né? Eu só tenho medo que ela bate ali na cabeça, na... é justo o tamanho dela.
A torneira, né?
É. E entende? Então nós temos de mudar esse conceito. E é isso que nós temos de passar. Nada é proibido, mas nada se deve fazer sem pensar se está certo ou se está errado. Porque comer bem é um prazer que nós temos, mas é um prazer que nós temos de ter com inteligência.
Claro.
Né? Viver bem com inteligência. Agora, não fazer tudo para conseguir aquilo, não, não abusar daquilo que a gente tem. Né? Tudo que a gente fizer com parcimônia, um pé na frente do outro, pensando no que está fazendo, a gente consegue fazer direito. Porque a gente vai lembrar que a gente já tem uma base dos 10 mandamentos, a gente tem uma base de como Jesus viveu, então a gente começa a pôr todas essas... tudo isso que nós já aprendemos na nossa frente, a gente vê. Eu posso chegar até determinado ponto, mais do que isso não faz bem. Mas é nós que temos de pensar nisso. Porque é íntimo de cada um. E, infelizmente, eles conseguiram jogar de tal maneira a população como um todo, principalmente a população ocidental, ou aquelas orientais ocidentalizadas, que tudo pode. Então, é um mundo desvairado. Conceito de amor, conceito de família, conceito de fidelidade.
Acabou.
Sabe? São conceitos que são básicos. Um homem e uma mulher juntos, né? Para ter um casal, para ter filhos. Esses filhos serem bem criados, né? Sem promiscuidade. Aonde está? Não sou contra a homossexualidade, nada disso, cada um tem o seu caminho. Mas mesmo dentro dessas divergências, dessa homossexualidade, para que não seja promiscuidade.
Os excessos todos são ruins.
Todos os excessos são ruins. Não, tudo pode. Não, não é. Tudo é permitido, mas será que eu posso? Será que vai fazer bem para mim? E é isso que nós temos de pensar.
Esse é um privilégio do encarnado, né?
É.
Poder fazer o que vem na
frente. A gente não pode.
Porque tanto na subcolônia como no mundo dos céus,
a gente já vai falar.
Ah, eu quero ir lá, não. Você não vai, não. Tá?
Não, gente, e na subcrosta tem aqueles que são muito ligados a dinheiro. Você vê, é triste de ver. A pessoa está toda maltrapilha, está cheirando mal, que a gente vai lá embaixo, você sente aquele odor horroroso, tudo podre. E ele lá mexendo naquela lama, achando que aquilo é ouro. São umas coisas assim absurdas que acontecem. Né? E ele fica fechado naquela energia dele.
Essa pessoa que está nessa energia, tem outros que estão junto com ele nessa mesma energia e vê essa lama do ouro.
É, sim. Ah, sim, porque eles estão na mesma energia. É. Né?
A minha pergunta é desde que tem a consciência coletiva, como tem alguns lugares que a gente fala que tem um lugar no coletivo, também tem a consciência coletiva, mas parece que todo mundo está com uma gente, numa sociedade, por exemplo, dos orientais, que tem um jeito de pensar sobre a família e tudo. É como que é a espiritualidade, porque fica assim, muito difícil você pensar diferente daquele grupo ali, né? Você, porque é muita energia, você tem pra você aquela coisa que não sai. Só que dentro da sua comunidade é normal você vai ficar também, e assim, porque você está indo de conta aquela energia coletiva. Pode até ser uma consciência
política
no lado espiritual.
É, não. No lado espiritual é assim, as mesmas energias se atraem, né? Então elas ficam, como esses aí, esse bando, ficam lá fechados, ainda o olho ainda brigam pela lama que está ali.
a espiritualidade, porque a gente fala, mas a espiritualidade prepara a encarnação de cada um. E se ela trouxe aquela pessoa, um peixinho dourado no meio de peixinhos prateados, indifere se estão certos ou se estão errados. Se ela está ali, aquele espírito diferente, ele está ali para aprender alguma coisa e para ensinar alguma coisa. É sempre troca. Nunca é via de mão única. É sempre vai e vem. Né? Então, pode ser que seja o programa pré-encarnacionista dele seja ser difícil. Ele tem de superar aquela barreira.
É isso que eu ia falar. Tem que constituir mérito.
É.
Ou pode ser muito porque
está no plano. É. Agora, o conceito, o problema maior que nós estamos é conceitual. Né? Aquilo que nós vemos como viver os mandamentos, tentar ter uma vida decente dentro. Ninguém sabe, as pessoas podem tenta que se casar, fez o seu melhor, não deu certo, separou, casou com outro. Essas coisas acontecem, não é que. Mas, sabe, as pessoas elas têm de fazer o seu melhor. Não é assim, casa, separa, e isso é o normal. Você tenta. Em um mês não dá para você saber que não deu certo e vai separar. Mas a gente vê exatamente isso nesse nosso mundo. Né? Então, a gente tem de tentar, a gente tem, porque na realidade nós todos aqui damos e recebemos. Nós cedemos e somos, e outras pessoas cedem algumas outras coisas. É troca, troca em todos os sentidos. Troca em termos de amor, em termos de respeito, em termos de individualidade, em termos de conhecimento, de evolução. Né? E essa troca é muito difícil.
Tem que ter discernimento para saber separar o jogo.
Exatamente.
E a gente só adquire esse discernimento com conhecimento.
Com conhecimento.
Procurar, ler, conversar, participar de uma palestra como essa.
Quem quer fazer isso?
São poucos.
Dá trabalho, Wilson.
Mas
dá
esse é o melhor caminho. É o desenvolvimento
íntimo. Quantos vocês estudam? 10 mandamentos.
Pois é.
Não, e quando você escuta, por exemplo, dentro da igreja.
Só, mas... A igreja não fala mais.
Não, não fala.
Mas quando fala, aí você não fala, mas como é parar as imagens? Cheia de imagens, cheia de ritual.
Pois é, começa por aí, né? Não parar as imagens para adorar, tem um monte lá na igreja. Não fala, na verdade.
O teu está escrito, o teu está
escrito.
Mas ninguém fala ou aponta ou conversa sobre isso, né?
Então, é o comportamento. Nós temos de mudar. Mas eles são muito chatos, eles só ficam falando disso. Mas isso é a base. Se a gente não andar, se a gente não orar para os outros no meio dos outros, se a gente não usar novamente os dons espirituais, e se a gente não tentar viver bem com respeito ao próximo, que é os 10 mandamentos, como é que a gente vai chegar à sagrada finalidade, que é retornar a ser Deus em Deus?
Eu acho que as pessoas estão acreditando muito no superficial. Né?
Na aparência. Bonita, sou bela.
Ah, então ótimo, eu posso fazer tudo, eu tenho dinheiro, eu posso fazer tudo. Exato.
Tem que ser mediatista, tem que ser muito. Eu quero.
E as pessoas acham que isso é liberdade. E não é. Porque aí, pelo contrário, você está se prendendo cada vez mais, porque você está se achando, é vaidade, é dinheiro, está se prendendo em vícios, está se prendendo em outras coisas superficiais, na realidade está achando que está na liberdade, mas não está.
Você é escravo de uma situação
da sua material.
Você não consegue sair dela depois dela.
É por isso que esse pessoal está lá embaixo na lama, porque ficou preso.
Ficou preso e não sai. Vai ficar milhões de anos lá embaixo, ele não vai sair.
É verdade.
E, olha,
quando você tenta falar alguma coisa, a pessoa está até não pedindo.
Pois é, despreza, escolhe.
Não, ainda tira a pá.
É.
Obrigada por ter vindo.
Sabe, eu rezo do meu jeito.
Eu já ouvi isso muitas vezes.
Para se encarnar, alguém prepara a gente, certo?
Sim, para desencarnar também.
Como é que fica essa pessoa aqui? Pessoas, esses espíritos.
E os mentores.
Que, os mentores que te preparam, jogam aqui.
Triste.
E você faz.
Você sabe que esses mentores são a nossa classe. São chamados de engenheiros do karma.
Sim, vamos. Eu quero saber como é
que é.
O pior é que é a maioria. Nossa, como a Mara fala, uma minoria que estamos tentando aprender e aprendendo do mínimo, os nossos.
E mesmo assim, né? Só faz
o
lugar.
Esses
mentores, como é que
eles ficam muito chateados, mas eles tentam.
Tem um pensamento que se respeita, mas queira ou não queira, quando existe um plano já para encarnacional sua, você pode dizer o quanto você quiser, você vai acabar vindo para ressarcir ou nessa ou em outra. É um plano que você não consegue.
Sem criar outra reclamação, isso é o reequilíbrio.
Uma coisa que
a Mara,
vocês podem
ser
que
eu quero fazer
isso, né? Eu entendi. Que todo mundo vai ter que voltar, todo mundo vai voltar a Deus e Deus, né? Mas vai voltar numa coisa só, demorar, né?
Opa! Bota bilhões de anos nisso.
Porque se todo mundo vai ter que voltar tudo numa coisa só, gente, como é que vai ser?
Não, mas Deus é um modo contínuo.
Mas
Deus é um modo contínuo. Ele está soltando centelha sem parar.
E estão chegando outros.
Estão chegando outros.
Nós podemos chegar lá.
E pode ser, se a gente for tão burro, que essa que está saindo agora vai passar uns 400, 500 milhões de anos, não é chegando no final.
Verdade, é isso, mano. É verdade.
Pode chegar antes.
Dependendo dos animais.
É.
É o que vai fazer de carro.
É verdade.
E olha, coisa aqui está feia.
Está feia. Agora, a gente não pode ser, só quero fechar um negocinho, a gente não pode esquecer o significado do Brasil. Gente, eu não sou nacionalista, porque eu acho que o planeta tinha que ser um só e uma única língua. E não falar o esperanto ou inglês, não tem nada a ver. Mas eu acho que as pessoas tinham que se comunicar de uma maneira única. Mas o Brasil, essa terra, que foi tão trabalhada, que foi a primeira grande civilização, Atlantis, a capital foi aqui, né?
Uma das, né? Uma das capitais.
Sim, não, a capital espiritual foi aqui. Que foi aqui em São Miguel Paulista. E que toda a América teve a Manchúria no Oriente, civilizações altamente evoluídas, que começaram sendo assim bem presas da espiritualidade, os grandes espíritos encarnados não deixavam fazer nada de errado, seguiam regras muito específicas, muito certas. Eles levitavam, eles se desdobravam de um lado para o outro, era uma sociedade fantástica. Quando a materialidade começou a dominar, quer dizer, aqueles instintos dos homens inteligentes começaram a dominar, né? Eles se destruíram, tanto que aqui a gente não vê nada, a gente vê ali aqui nas cordilheiras, aqui em cima, na América do Sul, perto da Central, restos de aeroporto, de não sei o quê, a gente vê em outros lugares, vê lá na Manchúria também, no Peru, eles têm porque o mundo inteiro praticamente era em base dessas duas grandes civilizações. Acabaram. Aí acabou tudo, foi o dilúvio de água que eles chamaram. Agora nós vamos ter o dilúvio de fogo. Porque é isso, o primeiro dilúvio de água, e aí perdeu tudo. Começou tudo do zero. Porque todas as grandes mentes, as grandes cidades aqui do Brasil foram totalmente destruídas. Ainda depois ficou algumas sequelas, que eles tinham alguma tecnologia, mas não sabiam como consertar, assim, eles usavam o que estava pronto. Quando acabou, acabou. Aqui, se você vê, os nossos índios, só os realmente ignorantes sobraram. Até hoje, os nossos índios mal se vestiam. Tudo bem, graças a Deus é uma terra que não precisa se cobrir, que tem um tempo porque só não sobrou nada. E aí nós evoluímos de novo, vieram da Europa, nós voltamos, estamos aqui, nós vivemos em Atlante, estamos aqui de novo para o dilúvio. Né? Tudo bem certinho. Toda dobradinha, quer dizer, aprendemos pouco, espero que aprendemos um pouco, mas... Agora, todo esse meu... Nós podemos ter duas formas desse dilúvio. Uma, que vai ser com karma muito maior, se o homem acabar apertar o botão. Se o homem apertar o botão, uma arma para um lado, outra para o outro, o Brasil vai ter sequela. Não é que a sequela da radioatividade, a sequela da destruição dos outros, nós, claro que nós vamos sofrer pra caramba, vamos perder muita coisa, mas vamos ter, vai ter ar poluído, água poluída e comida poluída. Então a gente, para comer, vai ter que saber muito bem fazer a fluidificação da água. Então vamos ter de saber muito bem fluidificar alimento, água, para poder sobreviver. Oração está aí, aprendam a fazer direito. A segunda opção, que seria a menos dolorosa e a menos karmática para a população planetária, é os terremotos, maremotos, o meteoro, alguma coisa que a espiritualidade...
Tem previsões de meteoro para 2029, 2033. Eles previsão de passar bem próximo da Terra.
Então, é feito através da espiritualidade. Aí, nosso karma seria menor. Eu acho que como nós estamos tão errados em tudo, nós vamos querer o karma difícil, o pior.
É, eu acho que o coreano vai apertar o botão.
Sim. Já, também
é... É para criar mais briga. Sem necessidade.
Então, é isso que eu só queria comentar, que nós estamos à beira de grandes transformações. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui 50 anos, eu não acho que vai demorar tanto, mas agora nós temos de estar preparados. Muito preparados.
Eu acho que é entre 2036 e 2050.
Não, eu sei de um fato que aconteceu na espiritualidade, que já estava marcado. Porque, como eu falei, a espiritualidade ela marca por fatos, por conhecimento, por tecnologia, por desenvolvimento espiritual, por várias coisas. A espiritualidade de Jesus esperou que quando o homem fosse à lua, quando o homem saísse da terra e visse a terra do jeito que está, que não tem nada, não tem divisão, não tem nada, via que era uma coisa só, ia se unir e achar que a terra é um ser vivo único, e que a humanidade é única, porque nós podemos ser diferentes, mais branquinho, mais moreninho, mais amarelinho, cabelo branco, vermelho, preto, mas nós somos a mesma coisa. Nós temos dois olhos, nariz, uma boca, dois ouvidos, todos têm duas pernas, dois braços, não é? Somos iguais. Ninguém aqui é diferente. Então é uma coisa única. Quando visse isso, ia tomar consciência. E ao passo disso não tomou consciência porcaria nenhuma. E a espiritualidade tinha dado há praticamente 50 anos, quando o homem pisasse a lua. 50 anos é 2019. A partir daí, meu filho, tem aquela outra que até o Chico Xavier tinha declarado também, né?
Mas é a invenção. Na verdade, ele falou sobre isso no Pinga Fogo. São duas apresentações que ele fez no Pinga Fogo. Uma em 71, outra em 72. Com muito sucesso na televisão e tudo. Então, a pessoa que fez esse vídeo no YouTube pegou trechos do que ele falou do Pinga Fogo e pôs outras coisas. Então, na realidade, está por outro. Ele fala, sim, sobre a reunião de Jesus, sobre 2019, mas, na realidade, a pessoa que fez esse vídeo botou um monte de outras coisas lá, que não é só coisa que ele falou. Como Chico foi famoso, aí ficou falando que era
isso. Fala, né, que no final do segundo milênio...
O senhor Oswaldo fala no Novo Testamento dos Espíritas, que é 2050. Ele coloca lá 2050.
Mas tem uma oração.
Mas pode acontecer coisas piores no negócio.
Está piorando, gente.
É, o final do segundo milênio já passou.
Já passou, né?
Mas de qualquer forma.
Deram o Delta T.
Eu acho que o seu voto está segurando.
Inclusive tem.
O importante é que a gente esteja preparado.
Então, tem a poesia de 2050 a 6000, que vai ser meio. Porque na realidade, quando o Sr. Oswaldo estava encarnado, ele falou que a princípio era quando ele desencarnasse, as coisas descambariam. Mas a gente espera que descambe assim, bomba, não sei o quê. Mas as coisas descambaram.
É verdade.
Não.
Descambaram. Tá tudo.
Anos aí.
Gente, quem saiu de 2000 e veio para 2017 está vivendo em Marte. É outro país, é outro planeta. São outros conceitos, as pessoas estão fazendo coisas muito malucas. Fala, rapidinho.
Como a Terra tinha bastante índios, né? E tinha toda essa ligação com a natureza de saber a plantar, alimentar as plantas.
Não é verdade.
Não,
não, não é isso não. O índio brasileiro, ele é tão chucro, tão chucro, que ele fazia assim, ele ia no lugar, isso é história, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, aí eu peguei um livro na internet e li sobre isso. Ele ia no lugar e pegava tudo que ele podia.
Acabava, ele ia para outro lado.
Quando acabava, ele virava as costas e achava aquilo enfrangado e ia para outro. Só que como era uma terra grande, você não percebia. Só que agora, com os estudos, vê que ele foi o primeiro grande destruidor da floresta da Mata Atlântica. A gente aprende isso na escola. O índio brasileiro é tão chupa, assim, foi, porque foi tudo destruído aqui, o que sobrou, eles não sabiam absolutamente nada.
Mas já foi assim, é tão bem falado, né? Que já teve esse conhecimento, já
recebeu
uma
coisa. Mas não é.
Como ele já faz isso, a gente vai precisar desse conhecimento mais.
Entra lá que você vai ver. Entra na internet e vê a história. Foi uma
aproveita.
O pior de
tudo.
Bom, então vamos já partir para o final. Zoroastro, faz essa para mim, suprema advertência, por favor.
Suprema advertência. Por que práticas, delitos, tantas asneiras? Pensas, sentes e ages mal, e chafurdando, vindo a mim, vens com essas baboseiras. Curvando a idolatrias, sempre mais errado. Por que te curvas? Há preconceitos infernais, deixas a minha lei e o meu filho santo, e depois de tantas faltas, bem marginais, finges de crente, de quem me adora tanto? Não quero teu tributo de reverência. Não pretendas que admito alguma indulgência. Eu quero a vida simples, plena de ternura. Espero a conduta nobre, feita de prudência. O bom conhecimento, a pura inteligência. E não fingimentos, que não aceito moldura.
Bonita, né? Olha, gente, a espiritualidade ela é tão perfeita, ela é tão perfeita, que eu não sabia as perguntas e para que caminho que a gente ia levar. E eu separei de um material antigo que eu tinha algumas orações. E eu já tinha. E olha, elas não batem exatamente em tudo aquilo que a gente discutiu. É, sabe, eu tenho que fazer reverência. A gente não é nada. A gente não é nada, sabe? Falar assim,
as pessoas falam, ficam ovacionando os médiums. A gente não é nada se não são por ele. Se não tem Deus atrás de tudo isso que nos sustenta e todos os trabalhadores espirituais que tanto nos ajudam, a gente não é nada. É.
Eles estão o tempo todo do nosso lado. As pessoas não veem, mas eles estão nos ajudando toda hora, intuindo, protegendo. As pessoas não sentem, mas eles estão o tempo todo conosco.
Eu posso fazer um parênteses?
Até dois parênteses.
É, sim, concordo. Eles estão sempre ajudando, sempre inspirando, mas aqueles que eles conseguem, porque tem muitos que já desviaram demais do caminho e eles não conseguem nem chegar, né? Então, estão sempre trabalhando, estão sempre nessa paciência, ajudando, mas as pessoas também, os espíritos encarnados, têm que ajudar também, né? Que,
então,
a coisa não chega. Mas assim, é bem por ele mesmo.
Então, vamos ligar com os nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos nos ligar com a imensa legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos nos ligar com as socorristas, com os médicos, com a mensageria divina, com os irmãos cristificados. Vamos nos ligar com o nosso Pai Divino. Uma rodada de mediunidade, Clarissa.
Com a graça de Deus, na hora no final das perguntas, eu vi um homem muito alto no fundo da sala, a cabeça dele ficava quase encostada na testa. E agora no final eu vi físicos que eles iam apoiando as mãos nos nossos ombros, eu senti formando um círculo em volta, com esse formando com a gente um círculo. E depois eu me vi caminhando em ondas, né, com aquela onda que bate na areia, que eu tinha branca, conforme eu andando, minha roupa ia clareando, graças a Deus.
Deus nos pegando os brancos muito densos, muito cintilantes, se não os outros espíritos que estavam acompanhando sobre esse trabalho, fazer esses agradecimentos pela oportunidade de escolher essa gratidão.
Graças a Deus, a energia e o grupo de espíritos querendo mais, feliz de espíritos querendo melhor. O professor falando aqui, o professor que estava junto, e vai ter um professor falando, vai ter outro. Graças a Deus.
Raquel, alguma coisa?
Eu acho que é mais um sentimento geral. Eu vou dizer que na oração, na última oração que foi feita, a gente se fala muito tudo bem, mas o que se fala é dos nomes, então são as atitudes que isso está dentro do nosso comportamento.
Seu nome? Seu nome?
Gabriel.
Gabriel, desculpa, eu esqueci de falar. Não sentiu nada? Nem um perfume?
Não, eu estou com muito pesado.
Graças a Deus. Da minha parte, né, muita coisa eu tirei a tudo, mas outras vieram. Vamos buscar as respostas. Né?
Gente, todos nós temos dúvidas.
E pela primeira vez demorou muito para o ambiente para mim é ficar claro, está bem nebuloso. Então,
graças a Deus, eu não gosto de fazer mais dinheiro. Graças a Deus.
Graças a Deus, tem muita luz do ambiente, muita. Mas ao mesmo tempo a gente sente que o problema de relatividade é muito grande.
Com graças a Deus, eu acompanhei esses nossos amigos espirituais, esses nossos irmãos que estiveram aqui conosco. Foram uns sentimentos que eu senti deles vindo de felicidade, de poder estar aqui, de poder conversar sobre isso. Muitas das dúvidas que nós perguntamos foram inspirações deles. E a partir daí a gente também foi sanando essas dúvidas, essas nossas pequenas informações que foram sendo dadas, foram sanando essas dúvidas. Há uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo há a preocupação. Como fazer para evoluir? O que nós temos que fazer? E agora? E a partir daqui? Porque essa nossa reunião de hoje falou-se muito realmente sobre o que temos que fazer nós mesmos, intimamente, para nos desenvolvermos. Então aí, nós mesmos é que temos que descobrir esses pontos, esses degraus, para que nós possamos evoluir. Então a evolução é íntima. Claro que isso tem a ver com o outro, ajuda o próximo, a conversa com o outro. Mas a evolução é sempre íntima. A gente é que tem que desabrochar, né, como a gente sempre fala aqui. Mas há esse sentimento, então, de preocupação, não negativo, mas no sentido de evoluir mesmo. E uma luz muito grande, muito forte, bem branca agora no ambiente, graças a Deus.
Coração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem.
Bom, só avisando que no dia 25 e dia 30 e dia 1º de janeiro, são segundas-feiras, não haverá oração. No dia 28 ou 29, 28, que é quinta-feira, haverá oração normalmente. E o trabalho médico, essa semana, dia 12, é a última do ano e a primeira do próximo ano é dia 9. E também avisamos que o próximo trabalho de sábado vai ser no dia 3 de fevereiro. Primeiro sábado de fevereiro. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. Agradecendo muito a oportunidade desse ano, de todos esses trabalhos. Agradecendo muito a oportunidade de hoje. Esperando que nós tenhamos passado a informação correta, porque eles passam, a gente que é relativo, às vezes passa, não capta toda a informação. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus.
Graças a Deus.